As notícias na ERT, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, altura para irmos ao desenvolvimento das notícias. Ao contrário do previsto, o início da entrada em funcionamento do equipamento de demografia axial computurizada, TAC, instalado na unidade de Torres Novas, previsto para esta quarta-feira, 8 de setembro, já não irá acontecer na data, uma vez que a empresa instaladora, a Canon Medical, ainda não conseguiu entregar a obra por completo e devidamente certificada. No decorrer da obra e em inspeção realizada a 6 de agosto, foram detectadas algumas anomalias que foram sendo corrigidas pela empresa responsável pela execução da obra, existindo informação que as mesmas estariam corrigidas a tempo de cumprir o previsto no início do funcionamento do TAC a 8 de setembro. Ao longo do mês de agosto, os serviços técnicos do Centro Hospitalar do Médio Tejo foram acompanhando o evoluir das obras, tendo exigido a retificação das deficiências detectadas no relatório, tendo sido algumas retificadas, mas restando outras que a 31 de agosto ainda não tinham sido efetuadas. Perante esta situação, o Conselho de Administração determinou adiar a entrada em funcionamento do equipamento de TAC. O início da realização de exames TAC foi assim adiado para quando o Centro Hospitalar do Médio Tejo disponha do relatório final de inspeção, em que conste que todas as anomalias do relatório inicial foram corrigidas. A entrada em atividade do TAC só terá lugar quando todos os procedimentos estiverem concluídos e o relatório final validar a conformidade com as normas vigentes para a utilização deste tipo de equipamentos determinadas pela Agência Portuguesa do Ambiente e com a garantia de que estão cumpridas todas as normas de segurança para a utilização deste equipamento, quer por profissionais, quer para os utentes do Centro Hospitalar do Médio Tejo.
Rádio F, a primeira a informar.
Anabela Freitas, Presidente da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, marcou presença na apresentação do primeiro barco elétrico de wakeboard a operar em Portugal, iniciativa que decorreu no ancoradouro do Lago Azul, em Ferreiro do Zêzere. É uma embarcação silenciosa que emite zero emissões e que passa a estar disponível na estância de wakeboard de Castelo de Bode para os adeptos de desportos náuticos que tenham preocupações ambientais e de sustentabilidade. O objetivo passa por seguir no caminho da descarbonização para um turismo mais sustentável, segundo referiu a autarca em declarações à reportagem da ERT.
Aquilo que estamos aqui a acrescentar ao destino turístico, a estação náutica de Castelo de Bode, é a sustentabilidade, que cada vez mais tem que estar naquilo que são as políticas públicas, sejam elas de turismo ou de outra natureza. Porque, efetivamente, este é um recurso natural que abastece mais de metade do nosso país, dos habitantes do nosso país, e tem que ser, obviamente, preservado. Este é o caminho a seguir, o caminho da descarbonização. Sabemos que não é fácil. Há um conjunto de outros operadores da Albufeira que não têm recursos económicos para o fazer e esperamos que aquilo que está no Plano de Recuperação e Resiliência e o próximo quadro comunitário de apoio abra linhas para que estes empresários possam candidatar para fazer a renovação daquilo que são os seus barcos, daquilo que são os seus equipamentos, para efetivamente conseguirmos daqui a uns anos dizer que este é um destino zero de emissões de carbono. A estratégia resulta, portanto, é uma articulação entre 5 municípios, como somos 5, é a própria CIM, a própria comunidade que está a gerir, portanto, são os 5 municípios que estão na Albufeira de Castelo de Bode e que começou com a estância de wakeboard. E, portanto, existem 5 pontos de estância de wakeboard em que os turistas podem percorrer os vários pontos. Isto obriga também a que percorram o território e portanto, permaneçam mais tempo no território, ao qual se juntou depois a Estação Náutica de Castelo de Bode, e na Estação Náutica temos perto de 70 empresários, porque não são só as autarquias que estão na Estação Náutica, estão também empresários, e, portanto, tentamos dinamizar todo este recurso que tem uma extensão de 60 quilómetros e, portanto, que ainda é relevante para aquilo que é a comunidade intermunicipal.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
O Aces Médio Tejo registou nas últimas 24 horas mais 18 novos casos de pessoas infectadas com a Covid. As novas infecções foram registadas em Abrantes, 3, em Troncamento também 3, Ferreiro do Zêzere 1, Orém 3, Tomar 7 e Torres Novas 1, o que leva para 15.033 os registros de pessoas infectadas desde a chegada da pandemia. O número de casos ativos neste momento no Médio Tejo passou a ser de 433, localizados em Abrantes 45, Alcanina 41, Constância 5, Entroncamento 53, Ferreira do Zêzere 24, Mação 8, Orém 12, Sardual 4, Tomar 56, Torres Novas 66 e Vila Nova da Barquinha 10. O número de pessoas recuperadas é agora de 14.206 e o número de óbitos manteve-se nos 392.
Rádio Web, a primeira a informar.
Depois de uma fase de maior acalmia, eis que o Conselho de Tomar está a disparar nas infecções diárias da Covid-19. Basta dizer que as autoridades de saúde têm detectado casos há 10 dias seguidos, naquele que é um dos piores registros das últimas semanas. Há nesta altura 56 pessoas infectadas e outras 52 que se encontram em isolamento profilático. No que diz respeito à incidência cumulativa a 14 dias, Tomar tem 153,7 casos por 100 mil habitantes, o que o empurra para o risco de propagação elevado.
Rádio Web, a primeira a informar.
Américo Pereira, presidente da Junta de Serra e Junceira, não poupou nas palavras para adjetivar o longo processo associado ao Plano Diretor Municipal, cuja versão final, recorde-se, foi aprovada pela Câmara de Tomar, sendo que a última palavra cabe agora à Assembleia Municipal, mas apenas no próximo mandato. O eleito pelos independentes do Nordeste não hesitou em referir que quer a autarquia. O Partido Socialista e até mesmo o Partido Social Democrata não estão de acordo com o documento, lamentando que o Conselho tenha morrido na praia. Américo Pereira foi mais longe e avaliou o que foi feito pela equipa que conduziu o processo do PDM, em especial Antunes Ferreira, do Instituto Superior Técnico. O autarca classificou o professor de arrogante, prepotente e ditador, responsabilizando-o por aquilo que considera como um desastre.
O processo encontra-se concluído. E não tenho dúvida nenhuma que este PDM, esta revisão que existe, não está de acordo com aquilo que pensa o Executivo Municipal, não estará de acordo com aquilo que pensa o PS, não estará de acordo daquilo que pensa o PSD e não estará de acordo daquilo que pensam as restantes forças políticas do Conselho e até os próprios cidadãos. As expectativas foram elevadas, a fasquia foi demasiadamente elevada e depois, por dar-me o termo, acabámos por morrer na praia. O PDM fica muito aquém das expectativas. E a questão que se põe neste momento é esta. E agora? O que é que se vai fazer? Vai-se crucificar o grande responsável por este desastre, o senhor chamado Ferreira Antunes, que era o expert nesta matéria? E pergunta-se, é a responsabilidade do PS? Não. A responsabilidade é bipartida, é do PSD e do PS. O PSD porque o contratou, e o PS porque não teve coragem de o ter dispensado. Não me venham dizer que agora alguém do PSD diz, nós não concordamos por isto. Não, quem contratou aquela equipa foi o PSD. E o PS devia ter coragem. Eu sei, custava dinheiro, mas às vezes mais vale arriscar e pagar do que ter que engolir aquilo que nos impõe. E o professor Ferreira Antunes, não conhecendo o Conselho, não conhecendo a zona rural, não conhecendo nada disto, é arrogante, prepotente e direi mais, é ditador. Ele nunca teve uma coragem de ter uma reunião com os presidentes de junta para os ouvir. As reuniões que houve com os presidentes de junta foram para ele debitar aquilo que tinha em mente e nunca por nunca aceitou qualquer sugestão que lhe fosse apresentada. Essa é que é a verdade. E a questão que se põe agora é muito simples. Estamos no fim do mandato. Não houve unanimidade a nível dos líderes parlamentares no sentido disto ser presente antes do mandato. Infelizmente ainda bem. Será, eventualmente, numa das primeiras, se não a primeira, na segunda Assembleia do próximo mandato. Deverá ou não deverá ser aprovado? Eis a questão. E isto é uma questão que vai ter que ser resolvida por todos nós, independentemente de nós podermos ou não estar neste espaço, neste ou noutro, enquanto membros da Assembleia Municipal. Mas há sempre uma coisa que todos têm que compreender. Todos ouviram falar nisso, todos sabem. É a política do mal menor. E eu convido todos os que estão aqui, aqueles que me estão a ouvir e aqueles que irão fazer parte da próxima Assembleia Municipal, que reflitam nas consequências, que reflitam naquilo que poderá ser a orientação do seu voto. Não é que não possam votar contra, ou votar a favor, ou abster-se, mas é necessário, fundamentalmente, ter, por princípio e como linha orientadora, o interesse do mar e dos tomarenses.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
A Assembleia Municipal de Tomar aprovou por unanimidade a transmissão de propriedade dos terrenos onde se encontra implementado o Hospital Nossa Senhora da Graça do Centro Hospitalar do Médio Tejo, estrutura que passa agora para o Ministério da Saúde. está assim concretizado um acordo feito para a ocasião da construção do hospital, acordo esse que já tinha ficado fechado há mais tempo em Abrantes e Torres Novas, onde estão situadas as outras duas unidades do centro hospitalar. Apesar de ter sido formalizado este compromisso, a verdade é que o município fica sem um património avaliado em cerca de 4 milhões de euros. Refira-se que é pretensão nabantina reaver a titularidade do terreno caso aquele espaço tenha alguma outra utilização que não seja a de uma unidade hospitalar. Tal como referi, todos os partidos com assento na Assembleia Municipal aprovaram esta passagem dos terrenos, evocando o compromisso que tinha sido assumido há cerca de 3 dezenas de anos.
Rádio F, a primeira a informar.
A Junta de Freguesia da Sabaxeira, no Conselho de Tomar, já tem à sua gestão a estação da CP de Fátima, situada em Val dos Ovos, precisamente em território nabantino. Esta indicação foi, entretanto, saudada pelo Conselho do Partido Socialista, que classificou esta dissidência como importante, na medida que era um projeto que iria na proposta do programa eleitoral para o próximo mandato e foi cumprido, mesmo antes das eleições, reforça esse mesmo texto. Perante esta nova realidade, refira-se que a estação de Fátima irá ser renovada e receber um conjunto de serviços de proximidade, casos do espaço do cidadão e ainda o posto do CTT. A reabertura das bilheteiras para os comboios e a instalação de uma caixa multibanco são processos ainda em negociação. Noutra parte do edifício, avança a concelhia do PS, irá nascer um albergue para os peregrinos de Fátima e uma exposição permanente da parte do espólio do Museu do Brinquedo.
Eleições autárquicas 2021. Conheça aqui, na ERC, os candidatos.
Rui Lopes é o candidato do PSD à Junta de Freguesia de Olalhas. Os pormenores com o Tiago Picote.
No âmbito do ciclo de entrevistas aos candidatos às autárquicas, a ERC traz agora Rui Lopes, candidato do PSD à Freguesia de Olalhas. O candidato, que considera o último mandato bem conseguido, espera que com a sua candidatura, caso ganhe, seja de igual sucesso, se não melhor ainda.
Foi um enorme sentido de responsabilidade aceitar esta candidatura. Já faço parte dos órgãos da Assembleia de Freguesia há 12 anos, portanto já tenho alguma experiência ao longo do trabalho na freguesia. Acompanhei desde o início, desde os primeiros mandatos do Jorge, o atual presidente, e o que nos leva a continuar esta candidatura e tentar fazer ainda mais. Já se fez muita coisa. A freguesia de Olalhas está muito melhor. Podíamos ter feito mais, se calhar podia-se ter feito mais, mas também para isso é preciso todos os meios, tanto financeiros como materiais, e como sabem não é fácil gerir uma junta com aquela dimensão em que os recursos são algo limitados.
Embora o candidato tenha constatado o bom trabalho dos últimos mandatos e pretenda dar continuidade caso seja eleito, Rui Lopes listou alguns dos grandes problemas a ser resolvidos na freguesia.
Portanto, nós queremos apostar também na área da escolar. A intenção é fixar as crianças, levar a que os pais deixem as crianças na freguesia de Olalhas. Nós temos dado todas as condições, temos apostado na escola, temos feito bastantes melhoramentos e isso é uma das nossas prioridades. Queremos apoiar e continuamos a apoiar, porque sempre o fizemos, o CAV, o Centro de Assistência Social de Olalhas. Queríamos resolver um problema que existe já há vários anos entre a Câmara Municipal de Tomar e a Câmara de Ferreira, numa estrada que liga o Bodegão às Seis Marias. É uma estrada partilhada entre os dois concelhos. Outra das situações é a parte do saneamento. Nós estamos muito perto, temos um espelho de água ali do Castelo Bode. Temos de enverdar pelo saneamento básico, porque não faz sentido nos dias de hoje continuarmos sem essa infraestrutura.
Sendo que a palavra de ordem é a continuidade, o candidato pretende manter muito do trabalho e propostas que o PSD tem mantido. Resta agora saber o resultado. O cabeça de lista arruma assim então às eleições autárquicas. As votações terão lugar no dia 26 do presente mês.
Autárquicas 2021 São Leão.
O município de Ourém procedeu na segunda-feira ao auto de consignação respeitante à reabilitação da Unidade de Cuidados de Saúde de Rio de Cores. Esta intervenção visa suprir o atual estado de degradação e de falta de funcionalidade que se verifica, modernizando as instalações atuais e tornando-as adequadas aos requisitos exigidos, proporcionando melhores condições à população no acesso a cuidados de saúde. A empreitada prevê a melhoria das acessibilidades a pessoas com mobilidade reduzida, incluindo a reestruturação do espaço, por forma a harmonizar a área de entrada, a área administrativa, a área da prestação de cuidados de saúde e também a área de apoios. A reabilitação da Unidade de Cuidados de Saúde de Rio de Cores foi adjudicada à firma Socrinel, Sociedade Construtora Irmãos Neves, limitada, pelo valor superior a 163 mil euros, tendo um período de 5 meses como prazo para a execução das obras.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Associação de Futebol de Santarém organiza o Troféu Luís Boavida em Futsal Sénior Masculino. O troféu vai ser disputado entre os dias 11 e 12 de setembro, ou seja, no decorrer do próximo fim de semana, no pavilhão Dom Nuno Álvares Pereira, em Tomar. No dia 11, pelas 17h30, jogam o Grupo Desportivo da Ribeira do Fárrio e o Sport Clube Ferreira do Zêzere. Já pelas 20 horas defrontam-se as equipas do ACR de Carvalho Figueiredo e a Casa do Benfica da Gauguin. No dia seguinte, disputa-se pelas 16 horas os terceiros e quartos lugares e pelas 18h30, a final. A entrada está sujeita à apresentação de convite. Luís Boavida, antigo vice-presidente da Associação de Futebol de Santarém, falecido em maio de 2018, dá assim nome a este troféu como forma de homenagem póstuma pela sua dedicação ao associativismo e desporto distrital. Caracterizado por um espírito de forte dinamismo, Luís Boavida foi ainda presidente da direção do União de Tomar nos anos de 1993 a 95 e também um dos fundadores da Escola de Futebol de Tomar. O seu caráter empreendedor manifestou-se igualmente na forma entusiasta como colaborou nos projetos dos livros do Centenário, do União Tomar e do Sporting Tomar, e muito especialmente do livro sobre a Matrena. E é tudo. Assim fechamos. Ficamos por aqui. Fique bem. Fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.